programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Show. Ah, sabe o que a gente tá ouvindo, Leandro e a mim? Boa noite, como vai?
Oi.
Você tá.
Eu não abri o meu microfone.
Ah, mas é de propósito que eu sei.
É, eu me preocupo tanto com vocês que eu não abro o meu.
Então, agora tá aberto, né?
A gente tá. Eu sei que a gente tá ouvindo, que eu tô lendo. O que a gente tá ouvindo?
Estou ouvindo Lafayette. Mas não é o Lafayette.
Não.
É o Lafayette Afro Rock Band. É o Lafayette Afro Rock Band. Eu quis fazer uma mini pegadinha com os convidados da noite. Entendeu?
Convidados da noite que trouxeram o CD?
CD e, sabe, com uma capa maravilhosa.
Então, quando eu olhei o CD, sabe o que eu pensei? Nossa, queria ver o vinil.
O LP.
Pra ver essa capa
long play.
Grandona. Assim, muito sim. Bonita a capa.
Nós vamos perguntar se isso vai acontecer, né? Se vai rolar um vinil.
Vamos perguntar?
Não, agora, né? Vamos fazer um suspense, na verdade. Você sabe que ontem à noite eu vou sair com uns amigos e tal. A gente tava num boteco, tava eu, Rickenbacker, os amigos e tal. E daí, assim, falaram assim, olha, aqui você tem que comer um bolovo.
Falei, não,
bolovo, não, que legal. Daí eu falei assim, então, por favor, um bolovo. Daí veio o bolovo, assim. Eu olhei pro bolovo, assim, redondo, né? Milanesa.
Convidativo.
Dei aquela mordida, assim. Uma explosão de sabores.
Explosão de sabores.
Foi uma maravilha, assim. Foi sensacional. E eu fui devorando aquele bolovo, assim. Devorei o bolovo, escorri pros lados, assim. Falei, mais um bolovo! E rolou mais um bolovo. Tô até com água na boca. Rolou mais um bolovo, comi outro bolovo, assim.
Outro bolovo.
E reguei tudo isso com muito refrigerante diet.
Refrigerante, nossa senhora. É o bolovo das bebidas.
Né? Rolou tudo bem, foi tudo bem, cara. Tava tudo maravilhoso. Até a hora que fui levar a Calauzinha pra casa. A caminho da casa dela, rolou um gurp. Eu assim, falei, nossa, não tá legal. Alcança minha mochila. Alcança minha mochila.
Você entendeu?
Pega o meu antiácido. Sim. E daí rolou um antiácido.
O antiácido é bom.
Deixei ela em casa.
E aí você entendeu a
beijinho
parte
no
do bolo,
rosto.
Né? Por que que é bolo no nome, se não é um bolo, né?
A caminho da minha casa, rolou um pit stop. E rolou uma sessão de jactos.
Quem foi o Felizardo?
Eu abri a porta do carro e jactos, a era do jacto, estamos na era do jacto. E assim foi a madrugada toda, foi um filme de expressionismo alemão, assim, uma coisa louca, sombras, muitas sombras, assim, sabe, Fritz Lang, assim, foi uma coisa louca. O gabinete do Dr. Caligari era o meu quarto, cara, foi um horror. Mas...
Eu tô comovido com o seu...
Não, já passou por isso, eu tenho certeza.
Passei, eu achei que a minha noite ontem tinha sido ruim, quando passei em frente à minha videolocadora e vi que ela passou o ponto.
Você tá brincando?
Fechou.
Puta que pariu.
Mais uma, eu achava que ela era resistência ali. E o pior, devo R$22 e não sei como entrar em contato com o cara.
Isso é a pior coisa, porque certa feita, ali no começo da MTV, eu morava ali perto e eu tinha uma conta numa pizzaria. Acontece que nos anos 90 eu estava lá para lá de Marrakech, né? Todos sabem, tá na biografia.
Seu sargentado.
Pois é. E daí, assim, eu acabei ficando devendo ali. Passaram-se, assim, tipo, uns 8 anos. Eu voltei pra mim, eu passei em frente à pizzaria e falei assim, pô, vou pagar essa dívida, mano. Cheguei no cara e falei, tô velho, e aí, como é que você tá ali? Aê, Tander, que legal, bom cliente sempre volta, tal. Falei, velho, eu tô devendo uma grana aí. Ele falou assim, eu sei, tá aqui anotado. E eu paguei em UFIR.
O quê?
UFIR, que é uma ele me cobrou em dólar, não me cobrou em euros, me cobrou em UFIR, cara. E eu paguei a dívida em UFIR. Pra fazer a conversão foi uma coisa muito louca.
Mas
tudo resolvido.
O que é UFIR?
É uma unidade federativa.
Ah, nós estamos falando de... é verdade.
Começo dos anos 2000, isso aí. Foi uma loucura, velho. Mas agora tá tudo bem. Agora eu posso voltar à pizzaria e pedir um capricho no gorgonzola.
Pede um bolovo.
Na pizzaria não vai rolar. Mas eu não sei se você sabe, mas a gente já está ouvindo murmúrios aqui dos nossos convidados. Porque hoje os convidados são especiais. Eu tento trazê-los aqui há quase 3 anos. Mas eles, assim, cara, vamos trazê-los à tona. Não, mas eles estão na Croácia. Eles estão no litoral croata fazendo um show. Daí assim, ah, vamos tentar mês que vem. Não, agora eles estão nas Ilhas Seychelles. Porque eles não param, eles não param. Estou falando dos autoramas. Boa noite, rapazes e raposas. Tudo
muito
bem?
Muito boa noite.
Como você está, Gabriel? Tudo bem?
Estou muito feliz.
Érica,
cara,
você está legal, Érica?
Estou ótimo.
E temos aqui o Jairo.
Legal.
Jairo, você está legal, Jairo?
Boa noite, legal.
Você está bem?
Legal. Muito.
Você está feliz?
Melhor agora.
Que bom, cara. Olha só, a gente começa o programa sempre com uma música, não de vocês. Uma música que eu escolho pra tocar nesse programa, pra abrir o programa. E a música é?
É Buck Naked.
É Buck Naked. Acho que o Gabriel deve conhecer Buck Naked.
Como?
Buck Naked.
Não.
É um rockabilly muito louco, toca com um desentupidor de piano nas partes pudendas.
Olha.
Ele é bem legal. Vamos ouvir então Bend Over Baby.
Na genitália. Na genitália.
Exato. Ainda falávamos sobre o Bolovo.
Eu posso te falar uma coisa? Lembrando da história do Bolovo, o Gabriel tem uma história muito boa também sobre o dia que ele vomitou no palco.
Olha só.
Ah, já fiz isso, é uma delícia.
E a plateia não percebeu.
Mas ah, já fiz isso e é uma delícia.
Eu ia falar mesmo sobre um estabelecimento que tem lá no Rio de Janeiro. Uhum. É porque você falou que você comeu dois bolovos. Sim. E o garçom, pensando bastante no lado financeiro, né, da negociação, não evitou que você exagerasse, não é
exato,
verdade?
Exato.
Lá no Rio tem um estabelecimento desses que vendem açaís e guaranás. Existe um produto nacional chamado Mirantan, que aí chegam vários velhinhos ali que moram em Copacabana.
O que é o Mirantan?
Ah, é o tipo um... Eu não sei nem se o nome é verdadeiramente Mirantan, mas é alguma coisa parecida. Sim. Aí é o seguinte, é tipo um Guaraná Ultra Power.
Deve ser indígena.
É um produto amazônico.
Ah, ok.
Assim, só que ele é mais, bem mais avançado, sabe? E aí chegam uns senhores de idade, né, respeitáveis, cidadãos do bairro de Copacabana, né, ultra tradicional. E eles pedem ficam muito animados.
Imagino.
E aí chegam ali 10 minutos depois e pedem outro. E o rapaz que trabalha lá já é aconselhado a não vender. Que é para não evitar problemas jurídicos ou
tem
diplomáticos,
limite pra tudo,
né,
Gabriel?
Então, pois é.
Mas isso é tipo um viagrão, assim, é isso?
Eu acho que o Guaraná, ele acelera um pouco o coração,
é,
né?
É, exatamente.
Ele dá uma
letrizada,
tem.
Era tipo aqueles Viagras naturais, sabe? Aquelas
não
paradas.
Existe Viagra natural, gente. A Viagra, o único Viagra é aquele
ovo
azul. Em formato de diamante.
De
conhece o diamante?
Mas, eu recomendaria... Eu recomendaria esse estabelecimento adotar essa regra aí, né? Porque Talvez se adotasse, o cliente volta, não é
exatamente,
verdade?
Exatamente, eu teria voltado hoje para comer outro.
Pois é.
É verdade. Então, mas a Amazônia é uma loucura, tudo é grande na Amazônia. É. As cobras são grandes, as samambaias são gigantes, as vitórias régias.
Isso, sem falar nas maniçobas.
As maniçobas maravilhosas.
É, maravilhosas.
Ah, maniçoba, lembrou bem. Porque nos encontramos pela última vez, onde eu fui em Belém do Pará, certo?
Sim.
No Cirrasgum.
Sim.
E eu vi o show, e foi espetacular, como sempre, porque sou fã. E porque... Desculpe, mas eu precisei avaliar.
É, eu sei.
E foi um puta show.
Você sabe avaliar um bom rock and roll e uma boa maniçoba?
Acontece que eu vou explicar o que é maniçoba. Maniçoba é a folha da mandioca.
Exatamente.
E lá ele serve uns pasteizinhos de maniçoba. Que dentro tem carnes de porco e tal. E assim, eu tinha feito uma palestra de rock sobre rock and roll lá pro festival. E durou assim umas 2 horas e meia. Mais as perguntas e respostas. Quando terminou, eu tava faminto, cara. Os caras falaram, a gente vai dar uma especiaria. Os pasteizinhos de maniçoba. Falei, esse nome já não é muito atrativo. Não, mas experimenta porque é uma delícia. Comi 6 pasteizinhos de maniçoba. Ah. E durante o show de Magdemarco, o guitarrista estava com a mão muito machucada, não sei se vocês lembram. Ele tinha machucado o dedo.
É. Eu não consegui chegar perto do show, as fãs estavam...
Não te deixavam.
É, estavam... Não, as fãs dele.
Ah, tá, entendi.
Estavam me repelindo.
Eu sei que eu fiquei... É muito pesado, o maniçoba é um negócio que você não consegue digerir, assim. E eu
é comi quase
6 pastéis. Então. 6 pastéis. Então, acho que eu tenho um problema de compulsão, né? Tá diagnosticado? Tá diagnosticado. Bom... as pessoas que não sabem, eu conheci o Gabriel Tomás via Little Quay and the Mad Bird.
Vamos ao roteiro,
exato,
né?
Vamos ao roteiro, exatamente. Tem um roteiro, eu escapei do roteiro. Mas o Little Quay and the Mad Bird, assim, eu conheci porque vocês mandaram um videoclipe lá pra MTV.
Exatamente.
E daí eu ficava. Eu tinha um programa chamado 121 Minutos, que era o único programa que eu podia fazer a programação dos clipes. E eu coloquei o clipe, na semana seguinte eu coloquei de novo. Até que a Ione Sato falou: você está proibido de colocar esse videoclipe.
Por quê?
Porque passou 5 vezes seguidas em 5 semanas. E assim, a partir daí, assim, eu comecei a entender o que era o Little Quay and the Mad Birds.
Sim.
Acho que houve um outro contato também no programa que eu fiz na Rede Globo, no TV Zona.
Foi, foi.
Vocês tocaram lá, cara.
Pois é, tocamos.
Que coisa louca, cara.
Foi uma loucura.
Imagina uma banda Little Quay and the Mad Birds tocando em horário nobre na Rede Globo, cara.
Pô, foi o máximo.
É uma loucura,
eu
velho.
Eu queria ter isso gravado. Que...
Como a gente era jovem e responsável,
pois
né?
Pois é, eu queria ter, eu colocaria no YouTube. Não temos. Não, tava passando, eu tava no palco, eu não pude botar o meu rec pause ali.
Eu posso pedir pro Maninho, ele pode fazer uma fita pra gente.
É. Você ainda.
Uma fita videocassete.
Você tem uma boa relação com ele?
Muito boa relação.
Pô,
nós
então...
conversamos semana passada, inclusive.
Pô, que legal, cara.
Vou falar com ele pra ver se ele descola isso, então.
Pô, demais,
foi uma apresentação espetacular, cara. Foi incrível. Porque você tocava, sei lá, junto com a, sei lá, com a Roberta Miranda.
Foi
demais.
Eram umas
atrações malucas.
Não, eu lembro o seguinte, que a gente entrou e o amplificador deu o problema, a galera, o resto da banda não parou de tocar. Eu praticamente dublei, só que, cara, o som tava tão alto que foi isso. Aí eu comecei a olhar pro amplificador, o nosso amigo, o contra-rega, como é mesmo?
O Russo.
Cara, ele foi demais, cara.
Ele porque... foi ágil.
É, cara, ele saiu ali do programa do Chacrinha,
sim,
entrou no palco,
isso,
e, bicho, e ajudou e resolveu, cara. Foi demais,
Russo,
cara.
Era o meu assistente
foi
de
demais,
palco.
Foi demais, e foi lindo, cara, porque teve 1 minuto sem guitarra. E teve um outro detalhe também, que foi o seguinte: eu entrei com tanto amor ao rock and roll ali, cara, que eu ultrapassei a linha do pedestal, né? E eu tocando. Sim. Aí, cara, eu fiquei com o pedestal entre meu braço e o braço da guitarra.
Ah, que sensacional!
E eu não consegui.
Isso é maravilhoso.
E como eu não podia parar de tocar, e aí ficou ali, cara. E eu,
você ficou preso,
eu não podia
ao pedestal.
Sair,
Tipo Silvio Santos, assim. Que legal.
Mas quando, quando você falou do seu programa na Globo, eu lembrei do TV Colosso. Esse eu queria muito ter ido.
Puxa vida. É que o TV Colosso não permitia participações especiais.
Pois é.
Era apenas bonecos articulados.
Mas era muito legal.
Era muito legal. O Thunderdog, lógico.
Exatamente. Era sensacional.
E como eu estava louco.
Pô, mas Thunder...
Mas você lembra de tudo ou você esqueceu?
Eu lembro de quase tudo. Mas lembro da apresentação do Gabriel.
Mas que realização, cara. Você tem um personagem Thunderdog na TV tricolor, não, isso é
ele
demais.
Ele era um cachorro VJ simpático.
É, exatamente, legal, exatamente.
Né? Ele era meio Rickenbacker, tá vendo?
Ele era meio Rickenbacker, tá sem dúvida.
Cara, aquilo era demais, cara. Poxa, eu falava, caramba, o Thunder chegou lá, cara. É.
Era o sonho de todo mundo, né? Imagina.
Bom, se o Gabriel veio do Little Quail, a Erika veio do Penélope. Então, daí, assim, se houve um momento que houve um entrelace.
Foi.
Vocês se conheceram, e daí dando o dedinho e falaram assim, então, vamos trocar alianças.
Não, não foi bem assim, não.
Não, não foi nada assim.
O Gabriel passou, tipo, uns 7 anos atrás de mim.
Uns quatro.
Entendi, entendi. Houve um stalker.
Esse cara quer, esse cara estranho.
É, esse cara esquisito, meio rockabilly, meio assim, meio rocker.
Ai, sei lá, ele sempre tá com essa carinha triste aí.
É, mas ele tá de boy.
Até o dia, não, mas a história é fofa, porque até o dia que o Gabriel chegou, foi no show da Penélope lá no Rio, e aí ele levou um CD com uma música que ele me entregou e falou, olha, você é compositora também, e eu queria que você colocasse uma letra nessa música.
Cacete, a melhor cantada.
Cara, foi a melhor.
Muito
aí, ó,
bom,
tô
parabéns.
Aqui até hoje, tá vendo?
Sensacional.
Aprendeu, cara, galera. Tander.
Lógico, tô aprendendo todo dia, eu aprendo uma nova.
Olha, quando
muito
eu
boa.
Escutei, eu coloquei no carro, assim, saí do show, quando eu escutei, eu falei, meu Deus, que riff é esse?
Que
como
cara.
É que eu vou fazer uma música...
Que homem!
Desse riff.
Que homem!
E aí, falou. A música antecipou a nossa história, que é a música de amor. É.
Ah, olha isso.
A letra
gente.
Foi toda incrível. A gente nunca até, tinha ficado.
A gente até
antecipou.
Preparou ela aqui hoje pra tocar. Vocês
podem fazer isso agora?
É, nossa
podemos.
Primeira composição juntos.
Mas posso fazer? Posso te dizer como eu arrematei? Foi o seguinte.
Pode, lógico que pode.
Porque foi o seguinte, eu entreguei a música com a melodia, cantando lá, 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 sabe? Aí a Erika colocou uma letra maravilhosa.
Certo.
Eu falei assim, poxa, Erika, você me permitiria eu ainda colocar um refrão?
Ah,
aí lá, você sabe fazer refrãs, não é verdade?
Refrãs.
Falei, pô, eu acho que eu tenho um que pode ser que agrade.
É.
Vamos
aí,
combinar de se encontrar e aí eu te
foi
mostro.
Isso, é.
Ah, que cuchara! Fantástico, fantástico. Daí
ele me chantageou com o refrão. Eu
não,
só fui por causa
acho que
do refrão.
É galanteio, né? Foi um galanteio dos melhores, com muita classe. Inclusive.
Mas eu vou te falar o seguinte: a Erika, ela não gostava do Little Quail, cara.
Ah.
Ela achava coisa de moleque.
De menino,
coisa de moleque.
Tomando fundão.
Coisa
ali,
de moleque, moleque.
E aí, quando eu comecei a conversar com ela.
Chamando
ela,
de menino,
eu
gente,
era o cara do Little Quail.
Sei.
Aí é uma coisa que ela... Né? E ela vindo ali, né, da cena indie,
sei.
De Salvador, né, ali
é,
lendo,
radical,
lendo,
é.
Lendo bastante, umas coisas. Pô, o cara cantando 1, 2, 3, 4, não tem 5, não tem 6,
é.
Não era exatamente o tipo de homem pra ela.
Viu lá mergulhada em cinema, né?
É, pois é. Ela fazia letras, trilogias de filmes.
Ah, que lindo,
cara. E eu, pô, 1, 2, 3, 4, não tem 5, não tem 6. Aí rolou o seguinte... Aí veio o Autoramas.
Ó, mas você pode ver que na minha gestão, as letras do Autoramas, elas melhoraram também.
Melhoraram,
Gabriel.
Muito.
Depois, na
não,
minha gestão...
Com pessoa, o Gabriel inspiração. Melhorou muito.
É. Você sabe que o Miranda falou isso?
É, né?
Chegou pra mim e falou, pô, Erika, você foi a cereja do bolo.
É.
Mas foi o Miranda que me mostrou a demo da Penélope. A primeira vez que eu ouvi falar na existência da Erika foi o Miranda... que me mostrou, eu cheguei uma vez, já não existia nem mais o Banguela, era excelente. Aí ele falou, bah, velhão. Mas eu tô com um negócio, aqui que você vai adorar. Eu nem sabia que ele tava falando sobre música, né?
Sei.
Aí,
um bolovo, um bolovo.
É, eu não sabia se era um bolovo, se era uma maniçoba. Eu tô com um negócio aqui que você vai adorar. Aí eu falei, cara, o quê? Aí botou a Penélope. Eu falei, meu irmão, legal pra caramba.
Certo.
Que legal, que mano. Vai, a banda lá de Salvador, Penélope Charmosa. Falei, cara, muito bom. Aí fui ver ali. Não tinha internet ainda, né? Internet,
não tinha internet.
É, pelo menos eu não tinha computador.
Isso foi que ano? Foi em 96, talvez?
Cara, quando eu entreguei pro Miranda a
97.
Demo, foi em 97.
97.
Eu lembro que eu vim de Salvador pra entregar, assim, pro pessoal naquela Expo Music.
E aí Expo Music!
Aí eu dei de cara com o Miranda. E eu fazia uma coisa, assim, entendeu? Que era uma comédia, assim. Além de gravar fita por fita, que era mó trabalho, eu ainda perfumava as fitas.
Ah, você tá brincando?
Sério. Aí a galera recebeu.
Aromas variados? Gardenha!
Não, era sempre o mesmo.
gardenia, lavanda.
É, tipo, lavanda.
Flores
aí,
todas.
Cara, todo mundo comentava, né? Nossa, eu recebi a demo da Penélope, é cheirosa.
Eu tô vendo que o Tando entende bastante de perfume, viu?
Vamos ouvir música, Gabriel?
Olá, vamos ouvir música. Vamos,
qual que
vamos
música? Então, você vai fazer essa música?
Posso ouvir? É a música de amor, essa demais. Música que a gente fez.
Nossa, essa que a gente ensaiou antes pra fazer o chocalhinho?
É essa mesmo. É,
vamos fazer o chocalhinho, então,
por favor.
Tá?
Então vamos aí, Autoramas featuring Thunderbird com música de amor. 1, 2, 3, 4.
Renuncia, ganhe, talvez você ganhe. Apenas um motivo pra não viver, mas só posso me incluir no seu dia. Ser visita imprevisível pra depois posso fazer sua trilha. Ser canção inesquecível pra vocês dois. Eu te adoro tanto, você não imagina quanto. Quero ouvir uma canção que diz assim: eu te adoro tanto, você não imagina quanto. Procuro por espaço, palavra, um traço que me companhia, cê não tá sozinha. Escuta bem alto, não vou decepcionar. Posso me incluir no seu dia. Ser visita imprevisível pra depois posso fazer sua trilha. Ser canção inesquecível pra vocês dois. Eu te adoro tanto, você não imagina quanto. Uma canção que diz assim: eu te adoro tanto, você não imagina quanto. Eu te adoro tanto, você não imagina quanto. Quero ouvir uma canção que diz assim: eu te adoro tanto, você não imagina quanto.
Muito obrigado.
É um hit, é um puta hit.
E olha esse riff, né?
Impressionante, impressionante.
Tá vendo? Era disso que a gente tava falando.
E você fez o refrão, tipo, mandando um recado, né?
Foi isso.
Fantástico, Gabriel. Impressionante.
Você gostou?
Uma das melhores cutiarras tornadas públicas desta feita.
Um
caso que, sim.
E é interessante que ela antecipou a nossa história mesmo,
que
assim,
coisa,
foi
louca.
Muito louco, porque assim, eu pensei na música personificada, assim, né, música falando em primeira pessoa, assim, pô, posso fazer parte da sua trilha, né, posso fazer ser a canção do casal, né, e eu não imaginava que a gente fosse virar um
casal. Eu já sabia, né, eu já sabia de tudo, eu já tinha previsto tudo isso ali no TVzão, né, o fato
era engraçado que eu chegava, ia bater um papo com a Érica, assim, aí vinha a Constança, né, amiga dela, que tocava com ela na Penélope. Olha lá, lá vem seu pretendente.
Então rolou um cupido, as pessoas torciam.
A Constança apoiou, ela apoiou bastante.
É. Obrigado, Tan.
O Autoramas é de 97, é isso?
De 98.
98,
é.
Eu lembro que eu encontrei contigo no estúdio do Carlinhos, eu acho.
Foi, exatamente.
Foi isso?
Então, teve o seguinte, eu gravei uma demo sozinho, que seria uma demo para o Little Quail. Só que acontecia o seguinte, cara. Tinha muitas ideias que eu queria colocar no Little Quail, que a galera não simpatizou, assim, sabe? É, não que tenha negado nem nada, que todo mundo é muito gente fina, coisa e tal. Mas, assim, de repente, a gente estava sempre muito sintonizado e, de repente, eu vim com umas ideias e eles, cara, não se animaram muito, cara.
Sei.
E aí, só que, assim, teve... A banda acabou parando, né? E aí eu sem saber o que eu ia fazer direito, fiquei sozinho, gravei uma demo sozinho. Eu com o Carlinhos Bartolini, que tava voltando ao Brasil naquela época, e a gente ficou muito amigo rapidamente, coisa e tal.
Estúdio na Granja Viana.
É, na Granja Viana. Lembra dos cachorros também?
Lembra dos cachorros e o Ira tava gravando lá.
Eu tava até contando essa história outro dia.
Conta, por favor, Gabriel.
Os cachorros são ótimos.
Eu acho que o Nazi não vai ficar chateado, contar.
Eu conheço muito pouco o personagem dessa história, eu queria até pedir, com todo respeito, sei que é um roqueiro muito respeitado no Brasil e então, tal, não é, eu sei...
Uma história tá muito boa. Hoje.
Não, tipo assim, a história mais engraçada do lado do estúdio do Carlinhos é que era o seguinte, tinha os Rottweilers... É engraçado que eu tava contando a história e já comecei a contar outra, né? Mas tudo bem. Tinha os Rottweilers. O mais bravão deles era tinha o nome singelo de Hitler.
Hitler,
né? Você lembra do Hitler?
Não.
Então, aí eu... Pois é, que bom.
O Rottweiler Hitler eu não lembro.
Porque tem
lembra daquele líder lá, lembra aquele líder?
Mas era o Rottweiler se chamava Hitler. E o Hitler só respeitava o Carlinhos. Aí o Carlinhos vinha com uma comida canina ali. Hitler! Sabe? E aí, cara, todo mundo morria de medo com razão.
Carlinhos era Eva Braun daquele Hitler.
Talvez. Aí o Ira foi gravar lá um dia, eu não estava nem presente. Isso foi a história que o Carlinhos me contou, se divertindo bastante. E aí o vocalista da banda estava na beira da piscina, assim, né?
O Nazi.
Exatamente. Aí.
O vocalista é o Nazi, gente.
Aí o cara, ele tava lá, ele muito destemido também, né?
Muito destemido, né?
Aí ele ficou ali na beira da piscina, ali, né? Ali na dele, Paraná, inaugurando seu novo celular, aquele do tamanho do tijolo, né, naquela época.
Lembro de celulares grandes.
Tava ali, né, batendo um papo de negócios e tal. Aí a galera do estúdio... Ô, meu querido, sai daí que o Hitler tá solto, hein? Que isso? Me dou bem com os animais. Coisa e tal. Meu irmão, de repente, vem o Hitler, cara, igual um bicho, um tanque em alta velocidade, bufando. Aí o cara... Ô, Hitler? Hitler? Tudo bem? Hitler? 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 Cara, e o Hitler vindo igual um touro. Cara, ele na beira da piscina, quando o Hitler tava a 2 metros dele, cara, ele não viu outra situação a não ser se jogar na piscina.
Ele se jogou na piscina com o celular.
Com o seu tijolo moderno.
Caralho.
E foi uma história...
Qual foi o desfecho?
Que o Carlinhos se divertiu. O desfecho foi que ele... Dentro da piscina, ele viu o cachorro babando. Ele viu que realmente teria sido o Ira teria virado um trio.
E o celular?
Isso era de menos. O negócio é a dignidade, né? Pois joguei na piscina por causa de Adolf Hitler.
Mas, cara...
Que loucura, velho.
Pois é, eu conheço muito pouco, me sinto muito à vontade de contar
isso. Eu vou perguntar isso pra ele, essa história é ótima, cara.
Pois é.
Muito boa.
Eu sou um grande fã do Ira, quero mandar um abraço aí. Tá tudo bem. Mas então, o que aconteceu é o seguinte, lá no estúdio do Carlinhos, eu gravei uma demo sozinho.
Certo.
Que acabou virando a demo do Autoramas. Não tinha um nome, não tinha. Quando eu vi que realmente o Little Quail não ia mais rolar, eu fui e fiz essa demo. Foi nessa época, foi 98.
A gente
e...
lá.
Pois é, exatamente, foi isso. Até o disco do Ira até.
Você lembra de mim lá, Gabriel?
Lembro, lembro.
Você lembra mesmo?
Lembro. E lembro a gente batendo papo ali, o Edgar
batendo
gravando.
Papo. Isso, Edgar gravando.
Até o disco que tem, eu lembro, quer ver uma música que eu lembro bem, uhum. que eles gravaram, que foi aquela música. Caramba. Pô, pior que eu lembro bem, eu esqueci o nome da música, cara. Cara, era,
é
era ali,
é
eles
amor?
Já estavam...
É da...
Não,
é
não, eles estavam... Eles estavam ainda na Paradox, eu acho. Era um, um... Mas, cara, como é que é o nome?
Quando eles gravaram o Mislexotan.
Caramba, eu acho que sim. É. Acho que sim, foi isso aí. É isso aí. É, foi isso. E pra mim, pô, eu cheguei lá, eu era muito fã do, do Ira e tal. É. Você ainda tava lá, fiquei à vontade ali. Muito legal, cara.
Eu não lembro do Adolf, cara.
Não, Hitler, não tinha Adolf.
Só Hitler.
Era só Hitler. Era assim, não era alguma coisa. É coloquial, assim.
De lá pra cá, já são 7 discos da banda, é isso?
Isso, 7 discos.
7 discos, cara, é razoável, é respeitável. Principalmente levando em conta que vocês não param, né, cara?
É,
eu tento achar vocês, eu só vejo vocês nos festivais.
Cara, a gente assim, graças a Deus, graças aos céus, a gente tá aí, é isso que a gente faz, a gente viver aí de música, que é uma coisa muito difícil... nesse país, acho que e vou te falar o seguinte, a gente até com a nossa experiência internacional, a gente vê como também isso acontece em qualquer outro país, sabe? Uhum. Você vê artistas que você ouve falar muito bem, sabe, sei lá, que você lê e coisa e tal, quando aí você vai conhecer os caras, aí ele, pô, o cara é enfermeiro, sabe? Então, sabe, e entre outras coisas, assim, você, assim, tem bandas que eu sou um grande fã há muitos anos, aí o cara vem falar, não, porque a gente não pode fazer muitas turnês, porque eu trabalho no estoque de uma gravadora, sabe? Então, cara, a gente vê o privilégio que é viver de música, sabe? Mas mas realmente também dá muito trabalho. Mas a gente
quanto
tá aí
mais
fazendo,
independente, mais trabalho.
A gente vai topando esse desafio, uhum. e até agora a gente tem conseguido. E...
Ao mesmo tempo, Gabriel, quanto mais independente, também mais controle sobre a sua própria obra, né?
Exatamente.
E os rumos que você quer tomar.
Exatamente. A coisa toda é de... Vou até te falar uma coisa. Até mesmo o fato da gente ter uma carreira internacional, isso... É um resultado de uma liberdade artística. Uhum. Porque eu sei de muitos artistas, grandes artistas, gente muito legal, cara, que de repente, sei lá, a gravadora falou assim, ah, pô, ó, o pessoal lá no México quer lançar o disco de vocês. Aí ele falou, ah, legal. Aí de repente, ah, não, amelou aquela história do México, vocês não vão mais. E aí você não vai mais, sabe? A vida da banda e do artista está na mão do outro sócio, né? Do sócio majoritário ali.
Dos barões,
né? Pois é, então, cara, isso a gente sempre foi livre para cuidar disso tudo. E vou te falar assim, cara, eu acho que fazer uma turnê internacional é uma das coisas que mais me dá prazer na vida, sabe? E é uma coisa trabalhosa, é uma coisa cansativa. Mas, cara, é muito bom, é um barato, sabe? É uma diversão total. A gente tá ali, sabe, fazendo shows com as bandas que a gente curte, sabe? Com uma plateia sensacional, que só tem... bicho, é uma galera com uma mente muito aberta, ouvindo uma banda cantando em português, lá na Alemanha, lá na França, lá no México, no Peru, sabe? Então, é muito legal, cara, é um maior barato, sabe? Então, cara, assim, isso é fruto de uma coisa que a gente pode chamar de uma liberdade artística, com certeza.
E acho que essa liberdade até, ela vai além, né? Não só no gerir, né, a carreira, como também a partir do momento que você está lá também interagindo com todo esse universo ali diferente também, né? é muito rico, né, pra artisticamente, para você. Você volta com milhões de ideias diferentes.
Exatamente.
E você não fica preso numa caixinha que, às vezes, eu vejo até acomodado mesmo numa situação que eu vejo, pô, vários artistas, principalmente os maiores mesmo, que chegam num ponto ali que falam, ah,
cadê cara, meu advance?
Tá tudo bem, né? Exatamente.
É, então, a gente tem...
trabalhando sempre a criatividade.
É, ali, exatamente.
Né?
Isso é super importante. A gente ter que trabalhar o tempo todo faz a gente ter novas ideias, fazer novos discos, fazer novos arranjos e coisa e tal, sempre ter assim, ideias mirabolantes para que a coisa continue, sabe? Às vezes o lance dá muito certo, outras vezes sei lá, não é tanto, mas a gente... é uma coisa que a gente vê o papel de tal disco, o papel de tal projeto que é dentro da nossa carreira, assim, depois de anos dá para ver. Hoje eu consigo fazer isso, assim, sabe?
Esse frescor do Autoramas, eu acho que tem muito a ver com isso. Tanto não ficar quieto mesmo,
de estar
viajando, tá na estrada. Uhum. E essa coisa, tipo agora, a nova formação do Autoramas, uhum, isso trouxe também um frescor que eu não via no Gabriel há muito tempo. Sim. Pô, a gente tá junto já, sei lá, 13 anos. Uhum. E assim, as pessoas até sempre falavam, pô, vocês tinham que cantar juntos.
Vocês já tiveram projetos juntos.
O Lafayette e os Tremendões é um projeto nosso junto.
Que era muito
também.
Legal.
Continua, existe ainda.
É muito bacana.
Tem uma coisa engraçada, essa coisa da gente cantar junto, sem querer interromper a Érica, que ela tem coisas muito mais importantes pra falar. É muito engraçado, assim, a gente sempre, assim, sabe aquela reunião de família, assim, de Natal, você ali com os tios, os primos, aquele pessoal que você só vê uma vez por ano e tal, aí todo mundo falando, pô, Gabriel, né, pô, você tem a banda aí, né, há tanto tempo, pô, e a Érica também canta, isso assim, antes da gente tocar junto, por que que vocês não cantam juntos? Aí eu falo, ah, esse pessoal não entende nada. O pessoal diz, ah, pô, que saco, né? Igual é o tio do pavê, né? Pô,
e esse era o futuro dos Autoramas.
É, exatamente. Aí agora, aí quando rola isso, aí todo mundo, ah, estão cantando juntos, né? Eu não falei? Não falei!
Esse é o porquê do nome do disco?
Também,
futuro dos
Autoramas?
Tem a ver com isso?
Tem. Mas essa coisa também da gente ter vários projetos, eu acho que isso também traz. Pô, Gabriel tem o Autoramas, tem o Lafayette e os Tremendões, que eu tenho minha carreira solo também.
A gente ainda vai montar uma banda juntos, né, Gabriel?
Pois
tem, dá pra fazer.
Tem um trio, com o Jairo, eles têm um trio, né, também.
Aliás, como o Jairo chegou nessa história?
O Jairo porque, tá assim, no trio com o Gabriel.
O Jairo...
Jairo, da onde você veio?
Do trio.
O Jairo é meu amigo. Há alguns anos a gente se conheceu aqui em São Paulo. Uhum. Ele estava sempre acompanhado do Autoramas nas coisas, nos shows e tal. Eu tive a ideia de fazer um trio instrumental. E o Gabriel Tomás Trio. A gente até gravou, vai sair um compacto em vinil agora e tal. Estamos fazendo vários shows em São Paulo. Vamos fazer um show em Campinas agora no dia 3, num lugar chamado Cabana. Então, já aproveito para fazer a propaganda. E aí, o Jairo começou a tocar comigo como baixista do trio. E, cara, e aí, usando todos aqueles efeitos, que são também característicos também do Autoramas e coisa e tal, a distorção no baixo. E ficou muito legal, cara.
Na verdade, ele tava sendo testado.
Eu não sabia disso, mas é engraçado. E aí, agora rolou isso, a banda toda em São Paulo, aconteceu do Jairo tá aí tocando junto com a gente.
E o Jairo tem uma história bem antiga com a gente também, que é legal que ele conta, assim, né? Que ele fala, pô, eu frequentava o show da Penélope, ele sabe as músicas, ele frequentava o Little Quail, ia nos shows, então, assim, tem...
A primeira música que ele aprendeu a tocar na vida dele foi 1, 2, 3, 4.
É verdade, isso é verdade. Uau. Meu irmão que me ensinou, olha que loucura.
Seu irmão,
e ele é corintiano.
Corintiano.
Meu
irmão também.
É porque eu fiz um programa agora de São Paulinos...
E daí, programa de São
Paulino. De São Paulino, uhum. Só de São Paulino. E daí, assim, o São Paulo tinha ganhado de 4-0 do Corinthians. Poxa. E adivinha qual foi a música que tocou no programa?
1, 2, 3, 4?
E aí a gente foi gravar dois dias depois lá no Morumbi.
Ainda bem que não tem 5 e não tem 6, né?
É, isso.
Ainda bem,
pior.
Sim, agora... O futuro dos Autoramas. Vocês podiam fazer uma música desse disco pra gente?
Claro,
aqui,
claro.
Formato acústico?
A gente queria tocar uma música que é uma... Que é uma música que está muito bem nas rádios, está rolando...
Nas quais rádios? Quais rádios?
Nas rádio rock.
As rádios oficiais.
É. Exatamente.
Agora vai ser um sucesso nas web rádios, cara.
Pô, isso é legal pra caramba.
Olha,
também tá rolando.
Adiante, hein?
Também tá rolando. E assim, e a gente... Teve uma coisa também muito legal que aconteceu nessa última turnê na Europa, que foi o seguinte. Em Portugal, Portugal era um dos países mais difíceis da gente conseguir botar gente nos shows. E essa é que é a loucura, né? Mesmo cantando na mesma língua e tal. Eu não sei se eles têm, eles não veem muito rock and roll na música brasileira, assim, o que é uma, assim, um estereótipo, sei lá, não verdadeiro. Mas assim, era sempre difícil da gente fazer as coisas lá, e os shows às vezes não, davam pouca gente. E aí aconteceu o seguinte, quando a polícia chegar, essa música que a gente vai tocar agora, entrou na Antena 3, que é a maior rádio de rock e pop do país. E cara, ficou 4 meses no top 30. Na parada da rádio. Cara, e foi bom, cara. Colou a música lá. Então foi muito diferente dessa vez, porque a maioria dos shows deu gente pra caramba, com a galera interessada e dançando e com aquela cara simpática, sabe? Foi muito diferente do que era antes de acontecer isso.
E essa música ela foi mixada pelo Jim Diamond, essa e mais algumas do disco, né? Que trabalhou com Sonics, que trabalhou os primeiros do White Stripes também.
Ele era baixista do Dirt Bombs, sabe? Que é uma banda garagem de Detroit, Detroit.
E também inaugura assim, uma parceria maravilhosa, assim, a gente juntou dois hitmakers, né? Que foi o Gabriel com o Alvin Ailey.
Então, o Alvin Ailey.
Composição dos dois.
Como que era a banda do Alvin Ailey nos anos 90?
Nos anos 90, Sex Beatles.
Sex Beatles, cara.
E nos anos 80, os sensacionais
Sex Beatles era demais,
Rapazes de Vida Fácil.
É verdade.
Com grande hit, Adriana na Piscina.
Eu tenho um disco do Sex Beatles, cara.
É muito legal.
É muito bom,
cara. Eu tenho um disco deles, cara.
É muito bom.
Que legal, mano.
Cara, o Alvin é um grande compositor e, cara, o verso preferido é... Meu verso preferido dele... como letrista, é uma música do Sex Beatles, que ele fala assim, não vou te levar para o mau caminho, eu fico aqui e você vai sozinho.
Pode crer.
Cara, é muito legal.
Essa música que a gente vai ouvir agora é a parceria?
Isso. A primeira, tem duas no disco, tem essa e o Verão também, que é uma parceria dos dois.
Vamos? Podemos?
Devemos.
Autorizado?
Vai!
Odeio segunda,
não gosto de terça,
melhoro na quarta,
sorrio na quinta,
gargalho na sexta,
e subo na mesa,
e começo a dançar, e só vou parar, quando a polícia chegar. Acabou a cerveja,
alguém foi comprar,
aumente o volume,
ainda tem gelo,
e o uísque barato.
Saiu de controle.
Não tem como voltar. Só vamos parar. Quando a polícia chegar. Começo a dançar e só vou parar quando a polícia chegar. Acabou a cerveja,
alguém foi comprar,
aumente o volume,
ainda tem gelo
e uísque barato,
saiu de controle,
não tem como voltar, só vamos parar quando a polícia chegar.
Imagina os fãs portugueses cantando junto com os sotaques, cara. Deve ser muito legal, velho. Muito bacana.
Essa tem um clipe muito legal também, que foi gravado em Berlim, na turnê do ano passado.
Uau. É.
É bem bacana.
É porque a gente aqui no Brasil...
Desde o Tama.
A gente não tem acesso ao rock português. Tudo que a gente conhece aqui é chutes e pontapés.
É. Madrigueus,
é o que a gente
conhece.
Né? É essas só. Coisas. É. E assim, eles devem conhecer o quê lá? Titãs.
Cara, é...
Não, eles
conhecem
bem mais.
Conhecem bem mais. Já...
Tipo o quê? Que eles conhecem?
De porcaria eles conhecem. Desculpa, eu não vou falar que o quê, mas eles conhecem as porcarias todas. Que chegam
mas,
até
assim,
lá.
Mas eu vou te falar,
mas
eu vou te falar.
De rock também.
É. Ah, cara, mas assim, a Jovem Guarda foi toda lançada em Portugal, Roberto Erasmo, Vanderleia, Rita Lee fez.
Eu acho até uma vergonha que a gente não conheça, né? Quer dizer, cara, a gente corre atrás, todos nós aqui, a gente conhece. Mas assim, a maioria das pessoas não.
Tem um bloqueio.
Tem, total.
Tem todo um oceano, não é só um oceano, né? Tem um oceano de, até de preconceitos, assim, de...
Cara, lá a gente tava tocando a música do Robô, né, Gabriel? Era o maior sucesso.
Vou fazer uma propaganda do rock português.
Faça isso,
tem muita
favor.
Coisa boa.
Sim.
É, por exemplo, tem um artista dos anos 60 que não fez um grande sucesso, mas que é muito bom, que é muito similar à nossa Jovem Guarda, que é o Daniel Bacelar, que é muito legal.
Daniel Bacelar.
Recomendo uma música chamada Se Eu Enlouquecer.
Se Eu Enlouquecer.
Ele era um grande fã daquele cantor dos anos 50, Rick Nelson.
Rick Nelson, claro.
Então, eu nós gravamos uma música dele. E ele ficou muito feliz. Comecei a me corresponder com ele por e-mail. Ele me escreveu. Foi muito legal, sabe? Já é um roqueiro veterano, né?
Se Eu Enlouquecer?
É, Se Eu Enlouquecer.
Vamos ver.
A gente toca duas nos shows que são...
Vamos.
Tá fudido, o arquivo tá todo fudido. O arquivo tá fudido.
Porra,
tá fudido esse arquivo.
Pô, mas a gente toca duas músicas portuguesas no show, que é o Couldn't Care At All.
Exatamente.
Tá no repertório do
Doutor.
Couldn't Care At All.
É de uma banda de Coimbra chamada The Trio. Olha só, eu tenho uns grandes heróis garage de Portugal. Que são de lá, que são os Tédio Boys.
Os Tédio Boys?
Tédio Boys.
Os Tédio
Não.
Boys.
Tédio Boys.
Tédio
Boys.
Tédio Boys.
Tédio.
Tédio, de tédio.
Tédio, é. Tédio. Tédio
aquela
com
música.
Um T bem grande pra você. Tédio Boys.
Você achou?
Tá.
Tédio Boys?
Tédio Boys. Olha só, fazer a árvore genealógica do rock de Coimbra. Que é muito legal.
Tem uma bela universidade, né?
Olha só, exatamente. Nos anos 90, os Tédio Boys lançaram os seus discos, fizeram muito sucesso no underground português.
Uhum.
E aconteceu o seguinte, Joey os viu e os convidou para tocar na festa a última festa dos Ramones. A banda que tocou foram os Tédio Boys, a banda garagem portuguesa.
Caramba,
isso é,
mano,
pois é,
velho.
Exatamente. Os Tédio Boys eram cinco, que eles hoje têm projetos muito bons. Um deles, o Tony Fortuna, o vocalista, tem hoje uma banda chamada The Trio, D3O.
Muito legal, muito.
Que a gente lançou essa música chamada Couldn't Care At All, uma música em inglês, que nós tocamos.
Uau!
E gravamos e tudo mais. Temos o guitarrista chamado Paulo Furtado, tem um projeto sensacional, One Man Band, que se chama Legendary Tiger Man.
Que lá se fala uma banda de um homem só.
É, uma banda de um homem só.
Um homem só.
E ele também tem uma outra banda chamada Ray Gun, tipo Ray de Link Ray e Gun de Peter Gun, sabe?
Uau!
Ray Gun, muito legal. Quem mais que tem? O baterista, o Caló, tem uma banda hoje chamada Twist Connection, muito boa.
Essa é muito boa.
Até
nova,
o cara, é a pessoa que marca nossos shows em Portugal também cuida deles. E temos também o Vitor Torpedo, o guitarrista, também tem agora um projeto de karaokê que ele faz com karaokê com músicas muito malucas, uma coisa, cara, sensacional. Quem mais que eu tô esquecendo?
Cara, dá pra escutar, ó, o selo que lançou o Autoramas, Rastilho Records, tem altos lançamentos sensacionais lá. De lá,
então
dá uma pesquisada.
Que vocês me deram.
Saiu lá.
É o lançamento português?
Esse é o lançamento
exatamente.
Português.
As pessoas conseguem esse disco aqui no Brasil?
Cara,
pela
tem
HBB.
Pelo nosso selo HBB.
Foi lançado aqui pela HBB.
Vamos deixar claro, como é que faz pra conseguir este disco que eu tenho?
Cara, tem em todas as lojas virtuais, temos no... Cara,
Spotify
na, no,
também,
no,
todas
no
as
próprio
plataformas.
Site da HBB, pra ouvir, tem em todas as plataformas. E tem uma outra música portuguesa que nós tocamos ao vivo, que é uma música chamada Robô.
Essa
de uma
é
banda
New
do
Wave.
Final do, na virada dos anos 70 para os anos 80, chamada Salada de Frutas.
Salada de Frutas.
É muito bom. E é o robô. E a música é totalmente New Wave, só que o que é engraçado é o seguinte, quando você vai ver o vídeo no YouTube, você vê que o visual deles é completamente assim, a galera do progressivo, assim, sabe?
É uma
transição, né? E é muito engraçado, é uma música que acho que de 1979 ou 80, se não me engano.
É a virada de New Wave na Europa.
Exatamente,
né?
Exatamente. É um grande sucesso lá.
A vocalista Lena D'Água.
Lena D'Água.
Ela é demais.
Ela é sensacional. Tem muita coisa. Nos anos 80, uma banda que eu adoro são os UHF.
UHF.
Eles têm, o vocalista deles é o Antônio Manuel Ribeiro. Hoje ele é colunista ele escreve sobre futebol no jornal, no grande jornal A Bola.
A Bola é um clássico do jornal de esporte, não é isso, Leandro?
Então, exatamente.
Você conhece o A Bola, Leandro?
É muito bom.
Você lê A Bola?
Eu não leio, mas eu sei que se lá morasse,
eu leria A Bola, né?
Comendo um bolovo.
Comendo um bolovo, né, cara?
Então, cara, e é demais, cara, e é muito bom. O UHF, assim, eu vejo uma semelhança muito grande com Gang of Four, por exemplo.
Então era político
bom.
E tal.
E tem os hits deles, que uma é Rua do Carmo, que o refrão é Olha como é a Rua do Carmo. Muito bom. Tem outra que chama Cavalos de Corrida, que era a gíria pro viciado em heroína. Cavalo, agora, aí a música, agora, tu és um cavalo de corrida.
Tinha um amigo que gostava dessa
muito
substância
bom.
E ele falava
muito
que o melhor, a melhor e mais barata era mesmo em Lisboa.
É mesmo, eu também tô por fora. Mas
vocês também tiveram uma experiência no Japão interessantíssima.
No Japão, isso foi demais.
Porque isso aí...
Foi a primeira vez que nós tocamos fora do Brasil. Foi
direto pro outro lado do planeta,
exatamente,
com o Guitar Wolf.
Exatamente.
Uau,
foi,
hein?
E foi uma... O Guitar Wolf, o Seiji, né? Eu fiquei muito amigo dele. E ele foi o cara que, assim... Ele é um samurai do rock and roll. Quando a gente chegou lá, ele veio me perguntar, vocês não tocam na Argentina, no Uruguai, nos países vizinhos? A gente, não, cara. As bandas brasileiras não costumam fazer turnês internacionais. E então, ele, mas por quê? Por quê, sabe? Ele já... eu acho que é porque a gente canta em português. Aí ele fala, pô, nós cantamos em japonês e rodamos o mundo inteiro? Por quê? Tem muito mais gente que fala português. E tal, eu falei, você tem razão. Saí de lá, cheguei no Brasil, peguei CDs, mandei, comecei a fuçar os sites, os MySpaces da vida, assim, tava bem no início isso, e comecei a mandar coisa para todo mundo, e agora é isso que a gente tá fazendo. Acabamos de voltar da nossa turnê número 14 na Europa.
Que tal? Então, vocês fizeram turnês pela América Latina.
E já fizemos, no México, por exemplo, a gente tocou no Vive Latino, que é o maior festival da América Latina, fomos o primeiro artista brasileiro a tocar lá, cara. A ser convidado a tocar lá. Abrimos uma porta. Outros foram depois. Já tocamos muito na Argentina. Na Argentina a gente tem um público muito grande. No Uruguai a gente tem um público muito grande.
Tem uma coletânea lançada na Argentina?
Temos. Né? A gente fez coletâneas com os discos que já tinham saído. Uma na Argentina, que chama Mucho Gusto, Autoramas.
Isso.
temos uma outra que saiu no Japão, Full Speed Ahead.
Exatamente.
E tem outra que saiu na Europa, que chama 14 Laps.
Uau!
Mas aí agora a gente já consegue fazer, com esse disco O Futuro dos Autoramas, a gente consegue agora fazer que os discos saiam simultaneamente no Brasil e lá fora.
Sim.
Então é um passo muito, muito importante.
E a história com o Seiji foi além também, né? Porque ele virou amigo.
É.
Né? E aí o Seiji pediu pro Gabriel uma música pro disco do Guitar Wolf.
Nós fizemos uma turnê na Europa com o Guitar Wolf em 2013.
Eles tocam alto,
e aí,
né?
muito alto. Tem gente que não consegue. Quando o lugar é pequeno, eles não, a galera não consegue ficar lá dentro. Mas aí aconteceu o seguinte: num desses shows, né, que estávamos ali degustando uma bela cerveja alemã, Seiji me confidenciou com seu inglês, com sotaque muito bonito japonês, que ele não tinha mais inspiração. E que ele não sabia mais o que ele queria fazer.
É uma fase, quer. Né? Normal, todo mundo passa por isso.
Ele não estava mais conseguindo escrever hits. E aí, cara, eu falei, mas Seiji, e se eu fizesse uma música para o Guitar Wolf? Aí ele,
arigato, arigato!
Cara, aí, banzai.
Banzai, buana.
Cara, aí ele virou e falou: cara, por favor, cara, eu já fui. No resto da turnê, já fui pensando na música. Cheguei no Brasil, fiz uma música chamada Jet to the Jungle, né? Que eles gostam muito desse assunto, Jet. Né? É muito bom. Eu fiz Jet to the Jungle. Aí, cara. Mandei pra ele, ele mandou 10 minutos depois, uau, é muito boa, muito obrigado, domo arigato, cara, demais, muito obrigado, muito obrigado, aí beleza, aí cara, eu fiquei muito feliz, falei pra minha mãe, pô, o Guitar Wolf vai gravar minha música, cara, bicho. Aí cara, deu 3 dias, cara, aí ele falou assim, Gabriel, a música é muito boa, mas eu não tenho habilidade pra tocar a guitarra essa música. Não consigo.
Sério?
Não vou tocar. Tchau.
Cara, é porque tem uma coisa meio brasileira.
Aí
tem uma malemolênciazinha que eu acho que
isso.
Eu acho que cada um tem seu estilo.
Rola um karatê, né?
E aí, cara, eu ainda mandei. Não, se você quiser, eu modifico alguma coisa. Ele não continuou o papo. E
puta, de repente você aí, jogou na cara dele que ele não tinha habilidade. Será que
pois é, mas aí foi o seguinte.
Não, ele fala. Até lá fora, toda vez que a gente toca, a galera vem falar isso. Pô, é interessante que mesmo sendo rock, tem essa característica brasileira. Que não tem lugar nenhum.
Isso,
né? Cada país tem a sua, né?
Isso é uma outra coisa.
O Brasil tem isso de um gingado, mesmo não querendo, a gente tem, mesmo sem querer.
A gente, quando. Essa é uma coisa muito doida do rock brasileiro, que é o seguinte: por exemplo, nos anos 80, era muito comum você, assim, quando eu era criança, lia as revistas e tal, era muito comum você virar e falar assim: ah, essa banda, ela tá imitando um som. Britânico, um som americano, e de uma maneira diluída. Mas aí depois vieram os anos 90, em que era chique você misturar os ritmos.
Sim.
Só que na realidade, isso sempre foi feito. É um rock com um sotaque brasileiro.
Sim.
A gente às vezes acha que a banda, que tal banda brasileira, é uma cópia de tal banda inglesa, é o similar brasileiro disso.
Sim.
Cara, para eles, a diferença é muita, porque a gente tem um tipo de melodia, a gente tem uma maneira de cantar, a gente tem uma maneira de swingar a música, que para eles, todos eles são muito duros, qualquer europeu, qualquer do hemisfério norte, incluindo espanhóis e coisa e tal, e a gente toca de um jeito muito mais solto, que para eles a diferença é gigantesca. E a gente acha que é com uma cópia. E, cara, não é. É essa que é a doideira, cara. Eu fui compreender isso depois de ouvir milhões de comentários de coisa e tal, e parará, sabe? E aí, tem assim. E isso faz eles rebolarem, sabe? Faz eles chacoalharem o esqueleto, assim. Teve uma. A gente já tocou num lugar.
O Jet da Jungle, você não acabou, né? Porque aí a gente acabou gravando.
É,
no
nós
futuro
gravamos.
Dos autoramas.
E tá nesse disco novo.
Tem
e tal.
Clipe incrível.
Tem um
do
clipe
Zé
maravilhoso
José,
no YouTube.
Que é maravilhoso.
Chupa, CG.
Eu vou ver se eu consigo ter uma segunda chance. Já tenho várias outras ideias. Mas, assim, é um barato, assim,
tem
sabe?
Tem umas paradas na música também que eu acho que foge muito do que é o Guitar Wolf também. O Guitar Wolf não tem muito isso. E essa música ela tem umas paradas. Então, acho que não cabe no universo deles mesmo, né?
O empresário deles, que é um francês, me falou isso. Ele falou, cara, mas a música é muito boa. Mas eu acho que tem esses breaks... Que eles eles pensam de uma outra maneira. E isso é engraçado, né? Você nunca vai dizer que uma banda é diferente porque ela faz um break, sabe? É isso, a gente tem isso. A gente, sei lá, tradições da nossa música e coisa e tal. Então,
você já mandou a música para o CG?
Eu? Essa eu já...
A gravação?
Não sei, eu já mandei, será?
Acho que não.
Então eu vou mandar.
Então, por favor, Thunder.
Deixa comigo. Eu vou mandar.
Tá, porque eu acho que ele não tá mais falando comigo.
Eu vou reaproximar você.
Ele é muito bonzinho, não é isso.
Cara, mas
gente, ele é personagem de desenho no Japão.
Você
desenho animado.
Sabe disso?
Sabe aquele Puffyami? Como é que
Puffyami
é?
Puffyami.
Ele é um personagem.
Ele é o guest guitarist.
É incrível isso.
Não, você não sabe, olha só.
Ele é muito popstar.
Tem uma coisa que é demais, cara. Porque assim, eu como um fruto da cultura pop e um amante de cara... Rolou o seguinte, ele tem duas filhinhas. E aí é o seguinte, ele tem um boneco que vende nas lojas de brinquedo no Japão.
Sim.
E que o boneco não tem pés, tem jatos. E aí é ele, é o Guitar Wolf, o guest guitarist do Puffy Amiumi. Então, cara, eu cheguei na casa deles, em Tóquio, e as meninas me mostrando os brinquedos. Aí elas pegaram o bonequinho do Seiji e falaram, papai.
Cara, é demais.
E aí eu falei, cara, eu sou amigo de um super-herói, cara. Bicho, eu tô na casa de um super-herói, cara. É demais isso. Cara, sabe, se você realiza assim, cara, é isso, caramba, velho, que loucura.
Muito
As
bom.
Meninas são elas, o papai é um super-herói.
A gente vai ter que encerrar o programa, porque a gente estourou o nosso tempo. Yeah. A gente ainda ia falar de futebol, que eu sei que o Gabriel torce pro Botafogo.
Isso.
Botafogo, Botafogo.
Esse é o meu lado super-herói.
1907. A Érica torce pro Vitória.
Da Bahia.
Ela tá preocupada, tá muito,
muito
preocupada.
É.
O
Jairo
torce pro Corinthians, tomou de 4 do São Paulo.
Já faz tempo.
O Leandro é praticamente campeão brasileiro, porque o Leandro é um palmeirense. E assim, ele pode não enaltecer o sistema e não enaltecer esse campeonato brasileiro esdrúxulo, mas ele é um palmeirense que ele vai nos jogos e ele bota as fotos, ele faz as fotos lá no Instagram, assim, com orgulho com os amigos, e fala assim, isso aqui que é meu troféu. Isso é maravilhoso, sim, viu, Leandro? Isso é maravilhoso,
exato,
cara.
Que
isso é sensacional.
Perdendo, ganhando o campeonato, os abraços nos amigos.
É, não é,
a
cara?
A cerveja que você toma com eles é o que
isso,
fica.
É isso que fica.
No futebol.
Exatamente.
Isso é muito legal. Acho que o raciocínio é esse mesmo.
A gente não vai poder fazer o top... Eu tinha um top tender muito legal sobre transplante de fezes. Uma coisa Top Thunder!
Top Thunder! Top Thunder! Top Thunder!
Essa semana são estudos sobre um cientista holandês que descobriu que é o seguinte: se você tem uma infecção intestinal, você tem 3 opções.
Você não resistiu.
Você pode tomar uma medicação, você pode tomar uma medicação e fazer uma lavagem. Como você pode tomar uma medicação, fazer uma lavagem e fazer um transplante de fezes. E foi constatado que o melhor tratamento para uma intoxicação alimentar...
Bolovo.
É o transplante de fezes, amiguinhos. Uma salva de palmas para a ciência que desenvolveu o transplante de fezes. Isso, eu não quero me estender mais nesse comentário. Porque
até
eu queria...
porque, né?
Pois é. Eu queria terminar o programa com eles tocando uma música.
Acho...
É possível?
Bom tom.
Vocês têm uma música na manga?
Olha só, a gente pode convidar o pessoal também para o show.
Devem convidar.
Assim, a gente tem toda a agenda no site do Autorama,
Facebook
também.
Cujo site é...
autoramasrock.com.br. Okay. E tem o Facebook também.
E tem o Twitter.
Pode, é, Twitter. O Thunder vai ajudar a gente no Twitter.
Por favor, o Twitter.
Então, arroba tem Autoramas. Twitter, isso, arroba Autoramas. E tem o Facebook também, que é o Autoramas Oficial.
Okay.
Mas vai ter um show agora, aqui em São Paulo, que é no início de dezembro.
No dia,
vai ter Jundiaí,
de
no dia 2, agora, de dezembro.
Jundiaí por quê?
Jundiaí.
Porque o Ricardo Alexandre mora lá. Nosso
amigo.
A gente
tem muitos amigos agora em Jundiaí.
Não, peraí, o show em São Paulo é onde?
Peraí, Jundiaí é dia 2.
Jundiaí dia 2 de...
No Aldeia.
No Aldeia. De dezembro, no Aldeia. Dia 3 de dezembro a gente vai fazer um show com o Gabriel Tomás Trio lá em Campinas, no Cabana. E no dia 10 de dezembro tocaremos na Associação Cecília.
É um festival.
É um festival na rua, né? Lá fora, ao ar livre.
Festival na rua,
festival
3
para
1.
Tem muita música, muita gastronomia.
É no bairro de Santa Cecília?
Isso, na rua Vitorino Carmilo.
Ah, que demais, cara.
Que horas é, Jairo?
Eu não tenho tanta certeza, mas acho que vai das 2 da tarde até as 10 da noite. A música
tem Patife Band, tem um monte de coisa.
Adoro Patife Band.
É, muito bom. No dia 22 de... No dia 22 de dezembro, tocaremos em Belo Horizonte no aniversário de 20 anos da obra. Fomos a banda...
Claudão!
A banda, exatamente, Claudão.
Isso é uma banda instrumental.
Pois é. Você sabe que você falou do transplante de fezes?
Sim.
O Claudão, ele é o cara que fez a vida com isso, cara.
Esse assunto.
Por quê?
Como
é,
assim?
Primeiro, a primeira banda dele é Os Meldas.
Os Meldas!
Né? Aí ele abriu uma casa noturna chamada A Obra.
Exato, e tem o Instrumental.
É, a banda instrumental chamada Instrumental.
Isso!
E agora ele finalmente assumiu carreira solo com o nome de Omelda.
Ah!
Então,
salva
cara,
de palmas para o Claudão!
Muito mais do que um transplante de fezes.
Fantástico, fantástico. Olha só, a gente pode terminar então com música?
Pode.
Então a semana que vem a gente está de volta, não é isso, Leandro?
Semana que vem a gente está de volta nesse velho querido banco, vocês aí em todo o Brasil e tudo mais. E acessem apoia.se/central3 e conheçam o nosso projeto de financiamento coletivo. São 4 anos de produção independente e gratuita. Continuará sendo gratuito o nosso conteúdo, mas precisamos que você conheça o nosso projeto de financiamento coletivo. Afinal de contas, o 5º ano vem aí e Thunderbird estará ricocheteando em seu dial cibernético. Correto?
Que beleza! Que texto! Obrigado, pô, presenciar isso, cara. Que maravilha! Eu gostaria, em nome dos Autoramas, agradecer a todos os ouvintes, ao Thunder, Leandro, todo mundo aqui, essa casa maravilhosa. Rickenbacker também.
Rickenbacker, cadê
uma simpatia.
Tá deitadinho esperando
aí
a
embaixo?
Música.
Tá embaixo?
É, gostaria de agradecer a todo mundo.
Aqui no pé.
E agora a gente vai tocar, para nos despedirmos, o nosso som que está no futuro dos Autoramas, Verão.
Você não desaba e cai, perde a classe, quebra alguma coisa e sai. Tem tantos motivos, porque você não grita um palavrão, pra aliviar sua depressão.
Ela fica diferente assim, hein? No violão.